Pa 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 pa
Bom dia ou boa tarde. Vamos começando mais um episódio do nosso podcast Depois das Duas, onde a gente às vezes fala sobre a série How I Met Your Mother. Eu sou o Fefe, estou sendo apresentador dessa nossa quarta temporada. E no episódio de hoje nós vamos comentar sobre o quarto episódio da quarta temporada, chamado Intervenção. Hoje, antes de passar para as apresentações dos meus colegas apresentadores, dá o um informe de que o Dex não estará conosco na gravação de hoje. Ele está bem e volta na semana que vem. Ou melhor, não volta na semana que vem, porque eu já vou dar um aviso aqui logo no começo, antes que eu esqueça. Nós não temos episódios na semana que vem, nem na próxima, porque nós vamos fazer a nossa pausa de fim de ano. Ano passado nós fizemos e esse ano repetiremos. Nós voltamos no comecinho, na primeira semana de janeiro, eu acho. A gente vai ver, e avisa no Twitter. Mas
a gente vai voltar quando der pra voltar e a gente resolve o problema.
A gente vai tirar uma folga, porque a gente tá aqui toda semana. Precisamos descansar, vocês descansam da gente, todo mundo fica feliz. E ano que vem a gente volta pra continuar nosso programa. Então, um beijo de final de ano do Dex. Já passo aqui em nome dele. Muito bem, antes de comentarmos sobre o episódio, vamos passar para as apresentações. Vivi, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Fernando. Eu não diria que tá tudo bem, porque como eu disse, eu estou tendo uma crise de sinusite, mas fora isso, eu estou bem. Minhas férias do trabalho estão se aproximando e eu terei um belíssimo mês de férias, finalmente. Eu gosto muito do meu trabalho, mas eu estou cansadinho, eu preciso de um tempo para descansar, e esse tempo começará logo mais. Poderei assistir. Olha aí, o final do bate-bate de Playboy. Um pai, sim, sabendo que eu não tenho nada para fazer na segunda vez.
Nossa, que delícia! Muito bem. E você, Joey? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Tudo bem, feliz de estar mais uma vez aqui neste belíssimo podcast com vocês.
Certo, eu fiquei esperando pra ver se ia ter frase hoje.
Eu falei na semana passada que o inesperado é sempre inesperado.
Isso é inegável, né? Vamos comentar sobre esse episódio, Intervenção. O episódio ele acontece bastante coisa. Eu não vou comentar cena por cena, porque senão a gente vai ficar meia hora aqui só um monólogo. Acho que ninguém merece ouvir isso. Então eu vou dar uma resumida para a gente passar para alguns assuntos que eu acho que vão suscitar bons debates no episódio de hoje. Vamos lá. Esse episódio começa com o Barney, e meio que volta nessa piada várias vezes, o Barney fingindo ser um viajante do tempo para pegar uma menina. E é isso, tipo...
É isso.
Ele entra maquiado de um senhor e aí ele fala pra menina que daqui a tanto tempo vai entrar aí a versão dele mais novo e que ela tem que ficar com ele pra ele poder salvar o mundo do aquecimento global. História fantástica e parece que deu certo. Absurdo, só absurdo. Mas enfim, o episódio começa com isso e isso vai voltar várias vezes. Mas o grande foco desse episódio, na minha opinião, pelo menos, são a questão das mudanças. Porque o Marshall e a Lily vão se mudar para o apartamento deles que já mostrou. A Robin, como a gente viu no último episódio, vai para Tóquio. Ela aceitou a oportunidade, a proposta de emprego dela para Tóquio. E o Ted vai para Nova Jersey com a Stella, como a gente também viu no último episódio. E aí, o que acontece é que há um grande contraste entre como o Marshall, a Lily e o Ted lidam com essas mudanças e como a Robin lida. A Robin, ela é super desapegada, ela falou que ela fez as malas dela, arrumou as coisas delas em meia hora, isso que ela vai morar no Japão, enquanto os outros, né, do apartamento, os três, estavam há dias tentando arrumar as coisas e o caminhão da mudança já ia chegar no dia seguinte, eles não tinham terminado de empacotar, enfim, porque eles ficavam lembrando. E aí, esse episódio tem um negócio legal, que a série faz de vez em quando, que é por exemplo, mostra um objeto e aí mostra como que aquele objeto é importante, ou como que aquilo aconteceu. Que mostra as memórias que eles têm do apartamento. E eu achei essas cenas bem legais, assim, as coisas bizarras que aconteceu no apartamento. Que quebrou pedras da parede, queimou outra parte da parede, caiu um pedaço do teto, enfim, diferentes histórias e situações que eu acho bem, bem engraçadas, assim, e que ajuda a construir melhor a história deles, assim, e mostra um pouco do sentimento deles pela casa e por morar juntos, né?
Total.
E, enfim, e aí eles vão conversando sobre isso até que chega, e aí dá o nome do episódio, a um objeto, não lembro exatamente qual, que é a situação da intervenção com o Stuart, que é um amigo deles, que eu adoro o Stuart quando ele aparece, ele é muito engraçado, ele tem uma cara engraçada, aquele ator, eu olho ele começando a dar risada, que aparentemente ele estava bebendo muito no casamento dele, e aí os amigos dele fizeram uma intervenção para, sei lá, convencer ele a parar de beber. Eu não sei se eu entendi muito bem o conceito de intervenção, mas a gente pode discutir aqui depois. E aí, meio que inspirado nisso, a série mostra que o grupo fez isso várias vezes, para várias coisas, e aí vai passando várias situações diferentes de como eles...
Caiu um negócio aqui, eu só vou fechar minha câmera para ver o que caiu no meu quarto, eu já volto, mas eu estou
ouvindo. Fantasmas no quarto do Vi. Quem nunca, né? Mas enfim, e aí... vão mostrando como que essas intervenções acontecem, as várias situações, cada um meio que recebe uma intervenção de uma coisa específica, e depois, já no tempo presente do episódio, o Ted descobre que eles tinham comprado uma nova faixa de intervenção, que a última tinha sido queimada por uma mágica que o Barney tentou fazer, e eles tinham escrito cartas, né? A intervenção funciona, cada um lê uma carta para a pessoa, tipo, parar de fazer alguma coisa, para dar um toque para um dos amigos sobre algo. Ele descobre a nova faixa e cartas endereçadas para ele. São fantasmas.
Não sei,
São fantasmas. Enfim, e na carta... Essa parte eu achei meio bizarra, porque tipo, a Robin não escreveu, porque ela falou, ah, eu sou ex-namorada, então qualquer coisa que eu falar vai ficar esquisito. Sei lá. A Lily faz uma piada que ela confundiu a carta que era para mandar para a mãe de um aluno e mandou...
Isso é
a carta
bom.
Do Ted da do aluno, tipo...
A mãe lendo pra criança foi muito bom, mano.
Foi a melhor coisa.
A mãe fala, Juninho, você tá tendo algum tipo de relação com a Estela? Ele fala, quem me dera. É meio bizarro, mas é engraçado.
Tipo um moleque de 7 anos de idade, é maravilhoso.
Que é o aluninho da Lily. É meio bizarro, mas é engraçado. E aí o Marshall lê a carta dele, que é a única carta de verdade, né? O Barney não tá nessa cena. Então ele tá tentando pegar alguém disfarçado de velho. E ele fala que ele se preocupa que o Ted e a Estela se casem, porque foi tudo muito rápido. E no outro episódio eles já discutiram sobre isso, sobre como o Ted conhece pouco da Estela e como realmente tudo aconteceu muito, muito rápido. E o que o Marshall fala é basicamente vai com calma. Não é não faça, mas é tipo, vai com calma, dê mais tempo, sabe? E aí o Ted começa a pirar, ele começa a ter dúvidas sobre se casar, ele realmente tem uma pirada, assim, ele dá uma quebrada, uma crise de ansiedade ali, onde ele fala, não vou mais mudar, vou ficar, e começa a desfazer as caixas dele. Nisso, o Marshall também fala que vai ficar, que não quer se mudar, porque ali é a casa dele, ali é confortável e quentinho, e que ele se sente bem, e... Enfim, e aí a Lily também fala que não, eu também vou ficar. Aí a Robin também fala que vai ficar. E aí todo mundo vai ficar. E aí depois, eu acho que é no bar, que ele fala, não, vamos só pro bar que a gente sempre vai sentar no mesmo lugar que a gente sempre senta e pedir a mesma bebida que a gente sempre pede. Vamos ficar na nossa zona de conforto. E aí quando ele vai pro bar e vê o Barney fingindo ser um senhor de 80 e poucos anos, pegando um menino de 20 e pouco, ele tem um insight, assim, tem uma reflexão de que ele fala que a gente precisa seguir com a nossa vida. A gente não pode ficar preso nas coisas do passado e virar o Barney. Que o ponto do Barney, ele provar que quando ele tiver 80 anos, ele vai ser tão demais e tão legal, na opinião dele, quando ele é com 30 e pouco. E aí o Ted fala, não, a gente precisa seguir, então eu vou me mudar e vocês devem se mudar também. E ele fala, não, a gente vai se mudar, mas a nossa relação continua e daqui a um ano a gente se reúne, a gente junta um dinheiro pra comprar um whisky lá de $2,500 e a gente se reúne aqui nesse bar e a gente toma e conversa sobre o ano e mata a saudade. E aí tem aqueles fast forwards, né, aqueles pulos no tempo que a série faz, pro ano de 2009, dali a um ano, onde estão os cinco ali na mesa e eles brindam com uísque e o episódio acaba assim, né? Ele, na verdade, acaba, enfim, com várias questões, porque ele fala, ah, vamos continuar essa festa, vamos continuar essa comemoração lá no apartamento. Então, o apartamento ainda existe, pelo menos com algum dos cinco, não sabemos com quem. E aí, um comentário meu, que quando eles colocam uísque para brindar, eu reparei, e eu posso estar enganado, mas eu reparei que a única pessoa que não bebe é a Lily. E ela faz uma cara um pouco esquisita. Aí eu fiquei pensando, será que a Lily está grávida nessa cena? Por isso que ela não bebeu? Fiquei com essa impressão. Vamos descobrir. Provavelmente no futuro.
Te confirmo que ela tá. Fez bem cuzão, né?
Beleza, João. Enfim, esse é o episódio. Eu vou querer primeiro saber a opinião de vocês, depois eu dou a minha. Certo. Vamos inverter a ordem do início, Joey. Me conte sobre esse episódio pra você.
Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver esse episódio, que começa com a cantada do Barney voltando no tempo, né? Porque acho que essa é a cantada que eu mais gosto do Barney. Eu achei simplesmente genial, mano. E devo dizer aqui, a gente sempre elogia muito o Neil Patrick Harris, né? Mas, cara, eu achei a interpretação dele, não dele ator enquanto Barney, mas a interpretação do Barney enquanto velho, muito boa, muito, muito convincente, cara. Na cena que eles fazem a intervenção lá pra ele, puta, eu fiquei reparando muito nos trejeitos dele, o jeito que ele tremia, falava, mexia os olhos. Falava, puta, mano, ele arrasou demais. E eu acho muito engraçado essa cantada dele voltando no tempo e puta, é muito ridícula, mas é muito boa. É muito boa mesmo. Cara, eu gosto muito desse episódio. Eu acho que a maneira como ele é contada, toda essa história, pra mim, encaixou muito legal. Por quê? A gente começa com uma piada que os fãs já esperam. E já sabem que vai... É tipo o filme da Marvel. Você já sabe o que você vai esperar. Você já sabe que você vai esperar uma coisa provavelmente boa e divertida. Que é o Barney fazendo essas cantadas mirabolantes dele. Então, quando a gente vê que começa assim, já começa engraçado. Só que isso não é à toa pro episódio. E isso vai ter uma função muito importante lá no final. Então, eu gosto que o episódio começa assim, eles começam a falar da questão da mudança. Eu gosto muito de episódio que fala sobre mudança, porque pra mim, ali eles colocam em retrospecto várias coisas dos personagens, né, das coisas que eles viveram, e fica muito evidente pra quem tá assistindo toda a evolução que eles tiveram pra algumas coisas. Então, eles falam muito sobre a questão do Marshall e da Lily, né, deles estarem mudando para um lugar novo, o Ted indo para Nova Jersey, né, a Robin indo para o Japão, e como cada um evoluiu, não é bem a palavra que eu quero usar, mas é que faz sentido, porque eu não vou ficar parando para pensar em palavra agora. Como cada um mudou. Isso, obrigado, Fê. Como cada um mudou de um tempo para cá, né, e como, querendo ou não, aquele apartamento acabou sendo um centro, né? Um lugar culminante para tudo isso. Então eu gosto muito quando eles colocam tudo isso em retrospecto, e eu gosto muito que nesse episódio eles explicam e apresentam para o público a questão das intervenções, porque é um outro gag reel da série que eu acho muito, muito legal. E não é uma coisa à toa, né? A questão da intervenção é legal para explicar como ela surgiu, e aí eles, os roteiristas, né, os diretores, eles aproveitam a oportunidade para inventar histórias ali dos personagens principais, as intervenções que eles quiseram para criar o humor. E eu acho que todas elas foram muito, muito reais. Tipo, eles muito fariam uma intervenção pro Marshall parar de usar um chapéu de 3 andares. Assim como eles muito fariam uma intervenção pro Barney parar de tacar fogo, na qual ele incendeia o banner e chamusca a parede. Fala aí, Vi.
Achei, só adicionando um pequeno ponto, eu achei muito divertido que quando eles vão fazer a intervenção pro Marshall parar de usar o chapéu, que é essencialmente tipo o chapéu do gato do chapéu, que é um livro do Dr. Seuss, eles fazem uma rima que é característica do livro O Gato de Chapéu, que legal. É o livro do Dr. Seuss.
Informação nerdista.
O texto que a Robin fala é tipo uma rima que você vê muito tipo, no Grinch ou no Lorax ou nesses outros livros dele, que é interessante. Piadinha de texto muito divertida. Pode continuar.
É, eu reparei que eles tinham feito a rima, eu não sabia que era uma referência aos livros do Dr. Seuss. Muito boa. É, então, eu gosto que eles não só apresentam a questão das intervenções, mas usam isso com propósito pro episódio, que é eles iriam fazer uma intervenção pro Ted em relação à Estela, com um assunto central ali de que talvez ele estivesse fazendo a coisa errada por estar apressando muito, né? A opinião do Barney não conta porque... Né, e fala, casamento errado, é a opinião de todo wingman ali, né? Mas, cara, eu acho que eu só tenho elogios pra esse episódio. Eu gosto como tudo depois disso acontece. Depois que o Ted descobre que eles iam fazer a intervenção e ele pede pra cada um ler ali as suas cartas. Porra, eu dei muita risada que ali ele começou a ler a carta pro Gilbert, acho que era esse o nome do aluno. A do Barney era muito esperada, da Robin acho válido o ponto que ela colocou, e a do Marshall meio que resume a opinião de todo mundo ali naquele momento. E eles falam, né, que porra, a gente mudou de ideia e tal. Só que eu gosto muito como eles lidam depois que o Ted fica sabendo disso, porque a primeira reação do Ted depois que ele escuta a opinião da galera é completamente adulta. Ele não fica bravo com ninguém, não se xingando, não fica puto, ele só fala, cara, obrigado, eu realmente preciso que vocês estejam me apoiando nisso. E aí ele é muito adulto com aquela situação. E aí o que eu gosto mais é que isso começa a dar um ponto de virada nele, ele começa a pensar e falar, cara, não, mas tudo que vocês falaram aqui é realmente muito válido. E aí ele tem uma mudança 180 na qual ele fala, mano, eu não posso, tipo... me casar com ela, me mudar pra ela, eu não tô pronto pra ser um padrasto, e eu também não tô pronto pra sair desse apartamento, porque eu amo ele e tudo mais, e é isso, ele contamina o Marshall, que também desiste de querer mudar e começa a desempacotar as coisas dele, o Marshall contamina a Lily, que também desiste e começa a desempacotar, e a Lily contamina a Robin, que fala, não vou mudar pro Japão, isso é uma loucura. Então, é legal como tudo isso teve... um propósito no episódio. Diferente de quando eles metem aí personagem aleatório no episódio, que se você tira e coloca não faz a menor diferença. Então, a questão da intervenção, ela é engraçada e ela funciona pro episódio, que é o mais importante. E depois disso, eles falam, vamos manter tudo no senso comum, vamos descer pro bar e vamos beber a nossa mesma bebida de sempre, né? E aí eles vão lá e encontram o Barney... cumprindo o desafio, que ninguém desafiou ele, né? Ele se autodesafiou. De que ele pegaria uma menina de 22 anos enquanto ele tivesse 80. E aí o que eu gosto disso é que a piada do Barney, ela vem desde o começo e ela também não é inútil pro episódio, porque ela chega até aqui e aí é o momento que o Ted olha pra ele e fala, cara, o Barney, essa figura é a representação daquilo que eu não quero pra mim. Ele... com o Barney, vai, vamos supor que ele tem 30 anos hoje, no período atual da série. Dos 30 aos 80, ele se manteve a mesma pessoa, com a mesma personalidade, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. E eu não quero isso pra mim. Então, a gente não pode, tipo, jogar fora oportunidades e chegar nos 80 anos e ver que a gente viveu a mesma vida sem arriscar. Então, eu sim vou me casar e vou mudar pra Nova Jersey, vocês dois... vão se mudar para o apartamento que vocês compraram, a Robin vai ir lá para o Japão, vai virar a maior âncora, não sei o que, internacional. No ano que vem a gente vem e se reúne aqui. E aí, o final do episódio, mais um traço da série do How I Met Your Mother, que é plantar um flash forward que gera curiosidade no espectador. E eu gosto muito quando eles fazem isso. Então eu gostei como todo elemento nesse episódio teve um propósito muito legal. pra mover eles pra frente, sabe?
Uhum. Total. E você, Vivi? Opiniões gerais.
Não vou ecoar muito do que o Joe falou, eu fiquei feliz que muito do que a gente discutiu de esperar pro próximo episódio meio que começou a se realizar aqui. A gente falou na semana passada de começar a ver eles assumindo mais responsabilidades e percebendo que tá na hora de crescer, tá na hora de mudar, a gente não tem mais 20 e poucos anos, a gente não pode ficar mais aqui, tipo, jogando conversa fora na McLaren sem se preocupar com nada. Isso foi muito do que a gente falou na semana passada. Foi muito bom ver isso acontecendo de verdade. Tipo, a gente queria ter visto mais da Robin, do processo dela de se mudar pra Tóquio, mas eu achei que, tipo, falar que a Robin é a pessoa que não liga pra nada e que arrumou a mala dela em 20 minutos, mas que também tá preocupada de se mudar muito rápido, mas que rapidamente, ao longo do episódio, se revela estar muito preocupada porque ela não tem nenhuma foto dos amigos dela e tananana. Foi uma virada super legal, eu achei que ficou legal, foi divertido de assistir. Eu gostei muito da dinâmica das cartas deles, que ninguém escreveu uma carta, só o Marshall escreveu uma carta, porque no final das contas o Marshall é o amigo mais antigo do Ted. O Barney escreveu uma carta, mas é o Barney não conta. Saúde, Fernando, pra você que está nos ouvindo, o Fernando espirrou duas vezes.
Ai, rinite. Obrigado.
E aí, eu achei muito bom, principalmente, eu achei muito engraçado, uma virada pequena, mas que acontece aqui, tipo, eu sou sua ex-namorada, qualquer coisa que eu escrever sobre a Estela ia aparecer mesquinho. Ela fala, não faz diferença, eu sou mais bonita que ela. É tipo, ela mandou um comentário completamente mesquinho. Necessário, mas que tipo, foi bem encaixado na piada, foi tipo, tá. Ok, foi divertido. Não sei, eu acho que foi uma boa conclusão para vocês que a gente levantou na semana passada. É um episódio que me deixou contente narrativamente falando, assim, tipo, olha, temos um progresso, entendeu? Temos uma descoberta de alguma coisa aqui, desse final, desse primeiro arco da primeira temporada. Tipo, nós chegamos no final do primeiro arco da primeira temporada e agora a gente vai acompanhar o segundo. Tipo, sim, o Ted vai casar com a... Tipo, até onde a gente tá agora, né? Não tô falando do futuro, não tô dando spoiler, eu tô falando, sim, o Ted definitivamente se decidiu em casar com a Estela e se decidiu em mudar para Nova Jersey. Sim, a Lily e o Marshall decidiram que é hora deles terem um espaço próprio para poderem criar a própria família. Sim, a Robin decidiu que ela vai se dedicar à carreira dela e que ela vai assumir esse desafio de ir para o Japão e se tornar uma correspondente lá. E sim, o Barney tem diversas questões e ele está começando a entender que talvez ele não tenha mais, não possa ser a mesma pessoa pelos próximos 50 anos da vida dele, por mais que no momento ele queira ser, e por mais que no momento ele esteja tentando se defender e provar que ele pode, mas ele não pode, é isso que a gente vai acompanhar mais agora a partir desse segundo arco da primeira temporada, porque da quarta temporada, porque é bem isso, assim, você tem arcos de episódio, você tem arcos da série, mas você também tem arcos da temporada. Dentro da temporada, perguntas são postuladas nos primeiros episódios, essas perguntas são complicadas ao longo do meio da temporada e elas são concluídas no final do terceiro ato, desaguando lá para as perguntas que vão ser o norte das próximas temporadas. Então eu acho que foi bem isso, assim, foi um episódio em que eu vi as engrenagens se andando e foi divertido, assim, para mim, como exercício.
Uhum. Vou pegar o gancho que você falou e vou começar pelo final, Vi. Eu não tinha reparado, mas pensando em como cada personagem muda ou aceita que deve mudar ao longo desse episódio, né, luta contra isso para você que deve mudar, me fez pensar numa coisa. Eu acho que existe algum tipo de, não sei se analogia é a palavra certa, mas relação entre essas grandes escolhas que os personagens têm que fazer e as grandes decisões, uhum, e a própria ideia da intervenção. Porque se a gente for reparar, desde a primeira que mostra do Will Stewart, que é um negócio até mais sério do que os outros, na minha opinião, que é...
Sim, é o único que é sério, na real, né?
É, tipo, exatamente. Mano, tipo,
é alcoolismo versus parar de usar um chapéu.
Exato. Vício, dependência. Então, assim, pois é, exatamente. Eu vou fazer mágica. Mas, desde o Stewart, todas as pessoas, elas reagem muito bem. Assim... nenhuma delas vai contra, nenhuma delas fala, não, vocês estão errados, não, não tem nada de errado comigo, porque, enfim, a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco, mas só pra terminar o raciocínio. Todas elas aceitam muito bem, menos o Barney, no final do episódio, quando eles fazem a intervenção pra falar, Barney, você precisa parar de fingir que você é um velho. Ele faz piadas de velho, tipo, de não estar escutando, de estar entendendo coisas erradas e tal. Mas ele é o único que resiste à mudança, sabe? Resiste à intervenção e resiste a não poder continuar a ser ele mesmo. Sim. Nesse momento. Então, essa é uma relação que eu não tinha feito até vocês falarem. E aí, dando minhas opiniões gerais sobre o episódio. Foi engraçado, porque quando o Joey começou a falar e o Vivi complementou, eu percebi que eu gostei mais desse episódio do que eu tinha gostado quando eu vi hoje à tarde.
Ah, curioso, curioso.
Pois é.
Geralmente é o contrário.
Porque quando eu vi, eu falei, ah, legal, tem alguns temas bacanas, eles continuaram aqueles arcos, né, igual o Vivi falou, que tinham sido abertos antes, legal. Só que alguma coisa ao longo do episódio me incomodou. Eu fiquei meio... Ai, só que eu não consegui entender o que que era, sabe? Alguma coisa me impediu talvez de me conectar ou de me divertir. Eu não sei, alguma coisa rolou nesse episódio pra mim de negativo, mas eu não consigo bem entender o que que é. Só que aí vocês falando, eu talvez... por focar nas coisas positivas, vocês veem que é um episódio bem legal, na verdade. É um episódio bom, do pouco que eu entendo, do ponto de vista de roteiro, de narrativa, de episódio. É um episódio bom. E mesmo pra eu que sou leigo, é legal, é divertido, avança na história, tem situações bizarras que a série coloca, tem a questão do chapéu, é muito legal. A feira renascentista que o Ted vai e compra uma arma, é tipo, esse é
um
mangual.
Tem um ponto sobre isso que eu quero falar, fazer alusões ao futuro de maneira segura, mas pode continuar, Fernando.
Pode fazer, Vi, pode fazer.
Não, é que um ponto interessante, teve até uma piada que eu achei que iam encaixar num negócio que vai aparecer lá na frente, mas realmente é lá mais pra frente, que tem a ver com uísque e tal, que ele será recorrente na série, o tema do uísque de $2,500, por razões específicas que vão aparecer lá pra frente, mas eu achei interessante o ponto de que eles levantaram que o Ted tem muita coisa que é do Ted, que é extremamente irritante se você não gostar das coisas do Ted. E talvez a Estela não seja a pessoa que gosta das coisas do Ted, como isso já foi dito, porque ela não gosta de Star Wars. E será que a Estela vai conseguir lidar com o Ted que vai na feira renascentista? Será que a Estela vai conseguir lidar com o Ted que tem uma jarrinha de robô de biscoito? Não sei, mas isso é um ponto interessante que vai ser repetido ao longo da série, tipo, a pessoa que for casar com o Ted não pode ser muito diferente do Ted em algumas situações. E eu acho que isso foi legal ver esse tema sendo introduzido aqui. Foi.
Entendi.
Não vou falar muito pra não entrar em território de spoiler, mas é interessante isso e é um tema que vai voltar bastante.
Esse episódio me fez lembrar de você, Vi, quando ele fala que ele tem a coleção completa dos filmes do 007.
Ah, sim, sim.
Nossa, eu lembrei do Vi na hora, né?
Pra quem não sabe, é um grande fã dos filmes do James Bond.
Sim, sim, sim. Eu sou crítico aos filmes do James Bond, mas eu sou fã dos filmes do James Bond.
Não
ciência, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus.
E eu não sei, assim, tem esse episódio tem vários elementos, mas eu queria trazer um pra discutir com vocês, e aí se depois vocês quiserem trazer outro pra gente se aprofundar um pouquinho, vocês fiquem à vontade.
Diga.
Mas eu queria falar com vocês sobre essa questão da mudança, que é o episódio aborda. A gente já conversou sobre mudança aqui, a gente já contou as nossas histórias pessoais sobre isso. Acho que a gente não precisa voltar nessa questão especificamente. Mas esse episódio eles falam sobre, embora não use o termo específico, que é a questão da zona de conforto. E eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos. E eu queria saber um pouco do que vocês acham sobre, como que vocês se sentem particularmente em situações na vida de vocês, onde vocês estão diante de uma escolha, de uma decisão que vai abalar a zona de conforto de vocês. E se para vocês colocar isso em xeque é sempre algo bom, é sempre, se temos que nos desafiar ou não, enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês como que é isso e depois eu vou dar o meu pitaco também.
Pode começar, Vi.
Eu vou dizer que é bem complexo, assim, Fê. Por padrão, eu não gosto muito de sair da minha conforto, em geral, pra muitas coisas. Mas existem momentos em que... Eu já vou responder a sua questão, Mavi, só um segundo. Eu tenho algo. Tem momentos em que surgem coisas que tipo, automaticamente eu falo, tipo, eu nunca fiz isso, mas eu quero fazer. E ponto. Tá. Tipo, ah, não, isso sim. É tipo, automático, não é muito racional, é uma coisa de tipo, não, isso sim. Já aconteceu com questão de emprego, já aconteceu com questão de viagem, já aconteceu com questão de hobby, assim, tipo, não, isso, não sei porquê, não consigo explicar porquê, porém, sim, e é isso. E eu vou correr atrás disso, então acho que depende muito. Eu acho que tem muito a ver com, tipo, o que a gente falou na semana passada de novo sobre alguns momentos em que você chega a uma conclusão automaticamente quando você vê ela na sua frente, tipo o Ted com a filha da Estela, que é tipo, não, eu vou mudar pra Nova Jersey e vai ser isso aí. Não tem nem diálogo interno, assim. Tipo, a coisa surge, ela automaticamente faz sentido, ela automaticamente se encaixa no momento de vida em que eu tô e automaticamente eu sigo atrás dela por alguma razão. Depois é que eu vou racionalizar e entender por que esse impulso aconteceu. Uhum. Fazendo terapia e tal. Mas em geral, assim, eu não saio da minha zona de conforto até que aparece alguma coisa que fala, tipo, sai agora, e eu saio. Tá. É tipo isso, é engraçado, é interessante, é uma coisa que eu tô sempre observando de curiosidade comigo mesmo. E só pra responder a pergunta da Mavi antes da gente continuar com o tópico, Fê, ela perguntou se não é todo mundo, se não é uma tendência de todo mundo ficar com quem a gente é parecido. Eu já ouvi duas filosofias diferentes em relação uma vida de duas pessoas diferentes na minha família, que é os opostos se atraem, que é o mais comum, assim. Então eu acho que às vezes acontece de tipo, duas pessoas que são muito diferentes acabarem se encontrando nas diferenças delas. E eu já ouvi do meu pai falava isso, meu pai fala isso até hoje, que é Deus faz, Deus junta. Então que é tipo, pessoas parecidas se juntam e é isso.
Deus faz, Deus junta é muito
Deus
bom.
Deus faz, Deus junta, é ótimo. Então, são as duas filosofias. Eu tendo a acreditar que Deus faz Deus junto. Então, acho que todo mundo acaba meio que encontrando alguém que tem alguma similaridade, sim, Mavi. Mas é que o Ted é burro, né? Ele é devagar. Então, talvez ele não tenha aprendido isso ainda. Mas pode seguir, Fê.
Não, só antes de passar para o Joey, só dando um pitaco com os meus dois centavos sobre isso, Mavi. Eu concordo com o Vi. Só que eu, na verdade, eu não concordo muito, não, pra ser honesto.
Eu concordo com ele, mas não concordo.
Não, eu vou falar e aí vocês podem tirar a conclusão se eu concordo ou não. Eu acho que sim, porque pra mim esse papo de os opostos atraem é meio bullshit. Tipo, pra mim não tem muito como duas pessoas são extremamente diferentes de momentos de vida diferentes, de círculos sociais diferentes, de interesses, de aspirações, de etc. Se atraírem, se juntarem. Se atraírem, ok, mas tipo, se juntarem e terem um relacionamento sério, saudável. Pra mim, sim, isso é muito, muito amor à primeira vista, pra mim, sabe? Muito romântico.
Pode acontecer, mas é muito raro, né, Fê? Tipo, existem, mas é tipo a minoria.
Na minha experiência particular e de pessoas à minha volta, isso acontece por um tempo muito limitado. Sabe? Você fala, ah, não, ela é tão diferente, mas a gente aprende junto. Ah, bicho, isso dura chutando alto um ano. É, chutando alto um ano, mas realmente menos. Então, assim, pra mim isso é bullshit. Então, sim, acho que a gente tende a se juntar com quem é parecido, sim. Principalmente relacionamentos mais sérios, mais duradouros, mais, enfim, estáveis. Só que, pro episódio, e aí, Vinha, não quero pôr palavras na sua boca, mas a minha visão disso. O Ted é uma pessoa muito difícil. E o Ted, ele tem um apego, a gente já conversou sobre isso nos episódios passados, mas ele tem um apego a objetos materiais que é muito grande. E embora a série trabalhe isso, expanha isso em momentos específicos, a gente já viu mais de uma vez que ele tem isso. E esse episódio é pra falar sobre isso também. Então, assim, pode ser que pra outra pessoa só não faça sentido. E pode ser que a pessoa fale, tipo, ah, tudo bem, é importante pra ele, uma relação meio empática e ok. Mas, de verdade, se eu namorasse alguém que chegasse com um mangual em casa, e falasse, mano... uma criança de 7 anos, ela não vai ter um mangual em casa, entendeu?
É que você não gosta de LARP, né, Fernando? Tem isso também.
Ai, nem me começa com esses negócios. Mas, sabe, então, eu acho que mais pra série, Mavi, pelo menos como eu entendi, é isso, assim, de que a Estela já parece ser bem diferente do Ted. Ela parece ser muito mais, entre aspas, adulta do que a gente tem como estereótipo de adulto, sabe? E o Ted.
Ele é adulto, adulto, ela não é adulta de série.
Pois é. E o Ted não, tipo, ele é adulto de série, sabe? Exatamente isso, toda a metalinguagem aí. Então não sei, talvez tenha sido um pouco mais nesse sentido, pelo menos da forma como eu entendo. Mas fala aí, Joey, como é que você vê essa questão da zona de conforto e se desafiar e coisas do gênero?
Antes de falar da zona, só dando meus 2 centavos nessa questão de diferença, eu concordo super com vocês, assim. Eu acho que vai depender muito, né? Eu sei que, pra mim, relações, tipo, amorosas, de namoro, opostos, assim, pra mim, não funciona e nunca vai funcionar. Você tem que, meu, gostar muito e se entender muito com a pessoa. Mas aí já não, vocês não são tão diferentes assim, né? Eu sei que eu tive um caso, né, antes de eu namorar, que eu tava ficando com uma amiga minha da escola, e a gente já tinha amizade, já se entendia super, sabe, já se conhecia, já tinha ficado no passado, e um se sentia muito confortável ali com o outro, era uma troca muito bacana que a gente tinha, assim, de amizade mesmo, sabe? Só que o jeito dela era um e o meu jeito era o outro, né? E no meio tempo que a gente tava ficando ali, eu olhei e falei, puta, cara, isso daqui não tem como ir pra frente, sabe? Tipo, não é viável isso daqui virar uma coisa séria, porque não vai rolar. Agora, em questão de amizade, eu acredito que depende, porque eu tenho amigos que são, assim, também muito diferentes de mim. E amigos que eu considero muito, né? Então, eu acho que depende. Porém, a minha tendência, e aí é o que diretamente o que a Mavi comentou, né? A minha tendência também é me aproximar e me cercar de pessoas que possuem gostos parecidos, opiniões parecidas, né? E, por exemplo, todos nós aqui, né? O pessoal da RPG, a gente tem vários gostos em comuns. A gente discorda sobre muita coisa, né? Vocês tretam pelo The Last of Us, a gente briga sobre quem é o melhor Homem-Aranha. Mas são coisas legais e bacanas de discutir. Só que a gente tem muita coisa em comum, somos pessoas ali da, né, com vários gostos parecidos, a gente gosta de fazer as mesmas atividades, enfim. Então, a minha tendência, assim, é essa também, de me cercar de pessoas assim, com quem eu me identifico mais. Da questão da zona de conforto, não gosto. Não gosto de sair. Não gosto de mudar, não gosto de... Eu não sou esse cara que o Ted foi no final do episódio. Não, a gente tem que ir mesmo. Cara, assim, só se for alguma coisa que dá ali aquele estalo no momento, você fala, e vem a hype, né? E você fala, pô, caralho, vou fazer mesmo esse bagulho.
Sim.
Só que isso acontece, né? São coisas que acontecem, não é o meu estado normal pra agir dessa forma, né? Então... eu não curto muito não essa parada de sair da zona de conforto e se provocar mudar 100% a sua vida. O que eu gosto de mudar é meu quarto, sabe? Tirar a TV daqui e botar ali.
Precisa de uma reforma. Precisa de uma instalação de móvel. Ligue Joe.
Ligue Joe. Tenho muitas ferramentas.
Ligue Joe é bom.
É, mas assim, mudança de vida e, cara, a gente tem que fazer e a rotina cada dia é um dia diferente. Porra, velho, não sou assim. E tenho o receio dessas mudanças também. É, eu gosto de mudanças quando elas são positivas, e quando elas se tornam positivas eu fico muito inspirado e muito feliz com elas. Só que como saber se elas serão positivas? E tem o medo, né, nesse momento prévio, e o medo é uma, como diria o Coringa, a chave pro caos, né? E é uma merda, você se previne de muita coisa, né? Eu tô falando que eu não sou esse cara que me provoco a sair da zona de conforto e a mudar, mas pra mim isso tá errado. Tipo, não que você deva ser assim pra absolutamente tudo na sua vida. Não, mas tem coisa que realmente seria interessante você se mexer, ir lá e fazer. E mesmo assim, pra algumas dessas coisas, eu acabo não indo por conta do medo, do receio de como isso vai ser. E eu, pra mim, isso é errado, porque eu vejo isso como algo prejudicial. E é algo que eu gostaria de mudar. Então, meu momento, não sou muito a favor de mudanças da zona de conforto.
Mano, pra mim, o segredo tá no nome. Se a coisa fosse ruim, não chamaria zona de conforto. Conforto é da hora, mano. Eu gosto de ficar confortável, entendeu? Eu gosto de me sentir igual o Marshall fala, seguro e quentinho.
É.
Então, assim, eu vou muito na vibe de vocês sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é que aí tem dois lados, que são os lados dos extremos, por isso que é fácil identificar.
É uma faca de dois legumes?
Uma faca de dois legumes, que é o seguinte. Por um lado, tem a galera da hiperprodutividade, da turma das 5 da manhã, os coaches, essa coisa toda que você sempre ouve a gente falando aqui, já pode entrar no nosso bingo, é, que é tipo, se você pensar em zona de conforto, você tem que mudar. Tipo, a zona de conforto é a morte, você tá errado, você precisa estar sempre se desafiando, blá blá blá, aquele papo todo. Tem essa galera. E ao mesmo tempo, tem a outra galera que é muito menos vocal, pelo menos nos cantos da internet e da sociedade onde eu habito, que é tipo, mano, tá tudo bem, para com isso, tipo, não precisa se desafiar, fica na sua, segue a sua vida, tá tudo bem, o tempo, sabe? E eu acho que o segredo, como praticamente toda vida, é a gente buscar um caminho do meio, assim, de que é importante a gente se desafiar no sentido de... É porque tem várias formas de entender isso, mas particularmente eu acho que a gente tem que se desafiar às vezes na questão de repensar, se repensar, sabe? Eu tô falando isso porque eu tive terapia hoje, então talvez eu esteja pensando um pouco nisso. Mas eu acho que uma forma de você sair da sua zona de conforto...
Pode marcar outro quadradinho do bingo, quem tiver fazendo bingo, pode marcar.
Uma forma de sair da zona de conforto que não envolve uma mudança pro Japão, ou um casamento... É tipo se repensar, sabe? E principalmente, preferencialmente com a ajuda de um profissional, de uma profissional. Mas assim, pensar se as coisas que você tá fazendo tá te ajudando a atingir seus objetivos e te ajudando a se relacionar com você mesmo, com as pessoas ao seu redor de uma forma boa, pode ser muito difícil. Porque às vezes, e eu falo isso muito de experiência, acho que todo mundo é um pouco assim, a gente cai em hábitos que são muito confortáveis, por isso que se tornam hábitos muitas vezes, só que não são coisas boas, não são coisas saudáveis, não são coisas produtivas, não são coisas... E às vezes sair disso pode ser ruim, e às vezes não é nenhuma coisa ruim que você vai transformar em algo bom, são só coisas diferentes, você fala, não, eu preciso mudar isso aqui, porque se eu continuar assim não tá legal, sabe? Eu preciso de uma coisa diferente na minha vida agora, eu preciso... Enfim. Então, eu acho que é uma coisa assim, eu acho que eu vou um pouco no caminho do meio, porque eu acho importante a gente fazer coisas novas, enfim, se desafiar, entre aspas, nesse sentido, de procurar coisas novas, de não ficar no mesmo marasmo de sempre, porque o marasmo sempre me fez muito mal, embora, e aí é uma coisa pra trabalhar em terapia, eu percebo que eu consigo cair muito rápido em rotinas e em marasmo. Só que quando eu me percebo nisso, eu costumo ficar muito mal, sabe? Então, pra mim, é muito fácil, mas é uma coisa que não me faz bem. Tipo, eu consigo entrar numa rotina facinho, só que eu não gosto. Então, para mim tem essa relação um pouco paradoxal e um pouco dual nesse sentido. Mas é importante, mano. É importante de vez em quando você pensar, não, acho que agora eu realmente quero fazer algo diferente. Acho que agora eu realmente preciso fazer uma coisa que, igual o Will falou, que eu nunca pensei que eu fosse fazer, ou que eu não sei de onde vem essa vontade, mas eu vou fazer, sabe? E vai ser difícil, vai ter desafios. Ou mesmo algo um pouco mais bem pensado na palavra, mas algo que tem um pouco mais de raciocínio por trás, tipo, vou fazer um mestrado e uma especialização junto no ano de 2021. O que, que poderia dar errado, não é
mesmo? Aí eu diria que isso deu um errinho de cálculo aí.
Não tô dizendo que foi uma boa ideia. Só tô dizendo que foi um desafio que eu resolvi comprar. Me arrependo? Talvez.
matar a pare inteira na primeira sessão, né? Um erro de cálculo assim que, tipo, foi legal? Foi! Faria de novo?
Faria de novo? Exatamente. Acho foi legal? Não. Talvez. Recomendo pra alguém? Definitivamente não. Mas de qualquer jeito, eu de fato foi um desafio, e é claro que agora, um ano depois, eu percebo que é um desafio muito maior do que eu imaginei que seria, mas eu fiz, e alguma coisa me ensinou, nem que tenha sido, não faça isso de novo.
Não é.
Então, enfim, eu acho que vai um pouco por aí, assim.
Boa.
Sobre os temas tratados nesse episódio, nós temos mais alguma questão, mais algum comentário, reflexão, crítica, consideração?
Pô, cara, pior que eu acho que eu falei tudo que eu queria na minha parte.
Episódio bom é assim, né? Episódio bom da série a gente fala pouco. Episódio ruim
eu percebi.
É mesmo.
É verdade. Eu percebi que eu não dei minha opinião do episódio, daí?
Você deu algumas coisas ao longo, mas concretize, por favor.
Eu acho que eu falei a maior parte, que é tipo, quando eu tava assistindo eu achei legal, mas alguma coisa me incomodou, e vocês falando eu gostei mais. Acho que essa é a minha opinião, foi a mais simplificada possível. Mas expandindo um pouco nisso, eu gostei do episódio, acho que a quarta temporada até agora, esses primeiros quatro episódios, estão muito melhores do que os primeiros quatro episódios da terceira temporada. Parece outra série, as coisas estão caminhando, os personagens estão interessantes, as situações que são só de comédia. Tinha um negócio do hambúrguer que é um pouco nada a ver mesmo, esse episódio foi o episódio mais fraco até agora, na minha opinião. Tá sendo super legal, então eu acho que essa temporada começou bem, eu tô animado pra ver onde a gente vai. Eu vi, quando eu fui assistir hoje à tarde, que o próximo episódio chama O Casamento, então acho que algo vai acontecer. Até porque o último casamento que a gente teve, que foi do Marshall e da Lily, foi muito legal. Aconteceram coisas super bacanas, tipo o Marshall raspar a cabeça dele de desespero.
O engraçado foi ele se arrependendo no segundo seguinte, cara.
Gente, essa cena.
Aquilo foi muito bom.
Então eu espero que esse casamento seja igualmente legal, icônico. Seja de quem for, né? Eu acho que até de Estela, provavelmente, mas vamos ver. Então, não sei, acho que foi bacana. Eu gostei mais depois desses 50 minutos que a gente tá conversando aqui.
Boa.
Muito bem, podemos passar para os nossos recadinhos e recomendações?
Por mim podemos.
Por favor. Então vamos, só lembrando, antes da gente passar para as recomendações, que se você quiser mandar uma mensagem pra gente, um e-mail, um comentário, você pode mandar um e-mail pra gente em depois das duas, escrito por extenso.podcast@gmail.com. Nós gravamos o podcast toda quarta-feira, às 8 da noite, na Twitch, twitch.tv/depois das duas, tudo escrito por extenso. E como avisei no começo, reforço aqui, nós não temos mais episódio esse ano. Nós vamos fazer a nossa pausa, nosso recesso de fim de ano, e nós voltamos no comecinho de janeiro. Nós avisamos no Instagram, no Twitter, quando a gente for voltar a data certinho, mais pro final do ano. Muito bem, vamos passar para as recomendações. Vivi, o que você tem para nossa legião de fãs hoje?
Eu tenho hoje, e o Joe vai poder apoiar minha recomendação, tenho certeza. Algo diferente. Eu tenho um jogo de cartas para recomendar para a nossa audiência. Um jogo de cartas que foi me dado como de amigo secreto.
Aham. Uhum. Joe está rachando de rir ali atrás.
Foi o Joe que te deu?
Não, foi o Renato, nosso amigo do podcast aqui. Ele me tirou no amigo secreto e ele me deu este joguinho aqui que eu vou mostrar pra você. Nossa. Ele é um jogo que é originalmente em inglês, mas ele foi traduzido e trazido para o Brasil pela Estrela. Então, tradicionalíssima Grande Estrela Brinquedos. Que é este joguinho aqui, Cartas Controversas.
Cartas Controversas.
Cartas Controversas, que pra você que é colonizado como eu, é a versão em português do Cards Against Humanity, que é maravilhosamente nojento, é maravilhosamente errado.
Basicamente, explica pra gente, Vi.
O conceito é, você tem uma série de cartas pretas que contém frases. Essas frases, elas têm lacunas para serem preenchidas por outras frases que estão em cartas brancas que são distribuídas nos jogadores.
Ok.
Cada jogador apresenta uma carta ou algumas cartas, dependendo da frase, né? Tem frases que têm mais lacunas e aí você vai dando essas cartas. E quem tiver a carta mais engraçada ganha um ponto. E aí quem tiver mais pontos ganha. E mais assim, não é tipo faz uma piada fofinha. Piadas extremamente pesadas. No ponto que tipo vários momentos na mesa, quando a gente tava jogando isso no final de semana que a gente fez o nosso amiguinho secreto do grupinho, o Fernando não gosta de amigo secreto, então ele não participou, mas a gente ama ele mesmo assim.
Eu não participo.
A gente falou tipo, gente, desculpa. Mas é que, tipo, tava ali e eu precisava me livrar da carta, mas a gente
foi,
tipo,
foi bom o Fê não ter ido, Vi, porque pelo menos o Fê não foi junto pro inferno com a gente. Ele fica, ele vai pro céu.
Pelo menos isso.
A minha alma ainda pode ser salva.
É, porque pra quem jogou isso daí, já era, assim.
Mesmo?
Hippie passagem pro céu.
É pesado, é pesado. Eu vou pegar aqui e tentar achar um pouco mais
salvo. Dá um exemplo. O nosso podcast é para maiores de 18 anos. Dá um exemplo aí.
Nossa, mas é muito hippie, cara. Muito hippie. Depois, nossa. Pior que dá até medo de falar aqui no podcast e levar band. Tão pesado que é esse bagulho.
Você jura?
Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma carta. Ao Léo, eu peguei uma carta X. Saco aqui das cartas, eu peguei uma carta X. A carta diz: acredito que nós ainda vamos viver no espaço, tem, tipo, preenche, tem uma lacuna.
Acredito que nós ainda vamos viver no...
E eu vou pegar aqui e escolher uma que caiba.
E esse é o jogo, Fê. Você tem 10 cartas brancas. E aí você tem um leque de opções, tem frase ali que não vai encaixar semanticamente.
Entendi.
E aí você escolhe uma que encaixe e que fique engraçada. E aí você compete com as outras pessoas. A que ficou mais engraçada ganha um ponto.
É legal porque é uma competição de basicamente quem faz mais pessoas rir, né?
É
uma competição tipo...
Eu sei que eu passei mal de rir. E por ter passado mal de rir, eu soube ali que eu ia pro inferno, porque eu tava rindo daquilo. Mas é que na hora ali com as pessoas, é tipo, não dá, velho.
Ah, não, com certeza é outra coisa, né? Quando você tá em grupo. Quero ver se o Vi consegue achar uma legal pra gente. Vi, você tá mutado, né?
Você mutou no Discord aí.
Vou pegar aqui uma frase que rolou real. Que a carta era: espaço, quanto mais, melhor. Isso foi uma coisa que aconteceu. Eu peguei uma carta branca aqui com uma frase que cabe, que é, por exemplo, nadar nu no mar, quanto mais, melhor.
Entendi.
Mas tem outras frases.
É esse tipo de coisa.
Não, por exemplo, velho conservador, tem o que... A rainha da Inglaterra.
A rainha da Inglaterra é bom.
Não, você não tá entendendo.
Dread em gente branca.
Dread em gente branca.
Obesidade mórbida.
Você não tá entendendo. Se o Fernando tá rindo com esses exemplos...
Quando a gente se encontrar, a gente precisa levar esse jogo.
Não, esse jogo vai em todo o rolê a partir de agora.
Presente, Fê, que você é... Você e o Caio ainda não tiveram a oportunidade de passar essa vergonha. Gente, é maravilhoso.
Obesidade mórbida, quanto mais melhor.
Obesidade mórbida, quanto mais melhor.
Fantástico.
Foi isso.
Muito bom, Vi.
tem muito piores que isso. A obesidade mórbida é bem light em comparação aos esquemas que tem aqui. O Joe sabe o nível que a gente chegou às duas e meia da manhã de um sábado.
Você lembra da praia, Vi? Não conta, mas você lembra da praia? Que falava sobre um certo navio.
Ah, sim. Sim.
Agora fiquei curioso, pô.
Ah, não, é. No off-topic a gente pode falar pra você.
Só jogando, pra... velho.
Mas a gente fala depois. Não, explode uma caixa 1 milhão de vezes, tá, gente? Não é um jogo para crianças. Para maiores de 18 anos. E é um jogo para você não jogar com a sua família, para você jogar com seus irmãos, com seus primos, com seus amigos, com pessoas que vão entender que tudo que será dito na mesa não é real, não é sério, porque assim, é maravilhoso, mas é doentio.
Devia ser para maior de 25 anos, né, mano?
Exato, é a minha recomendação de hoje, Cartas Controversas da Estrela, disponível nas melhores lojas.
Obrigado, Vivi, eu acho. É, Joey.
Cara, em ordem de apoiar a recomendação do Viu, eu vou recomendar que... se você... a minha recomendação vai ser, cara, seja uma boa pessoa durante o resto da sua vida, sabe? Vá à igreja, apoie ONGs.
Pague o dízimo.
Ajude as senhorinhas a atravessar a rua, porque você vai ter que reduzir um pouco o dano que você tá causando ao jogar esse jogo.
Ponto de good bad place é alto nesse jogo, na boa.
Você jogar esse jogo é tipo ganhar a loteria do inferno, tá ligado? A sua passagem tá mais do que garantida.
Meu Deus.
Então, vá pra igreja, reza, pede perdão, você confessa pro padre pra você tentar.
Padre,
melhorando as coisas.
Eu joguei
Cartas Controversas. Vai 809 Pai Nosso, 2050 Ave Maria. É, vai ser isso aí. É, então minha recomendação vai ser essa. Seja uma boa pessoa.
Para salvar a sua alma.
Salve sua alma.
Ai, fantástico. Minha recomendação é entretenimento um pouco mais light do que as Cartas Controversas. Eu vou recomendar um canal de RPG que o Dex me passou. RPG e outras coisas que o Dex me passou. E canal brasileiro, e que eu tenho acompanhado bastante nos últimos dias e tenho gostado bastante. O nome do canal é Maré Geek. E eles têm vários
Maré
conteúdos.
De mar, assim, de...
Maré de mar. Maré de mar e geek de coisa nerd. Vai estar o link aqui do canal deles no YouTube na descrição. E o Maré Geek, eles têm vários quadros. Tem, inclusive, Joey, um quadro que eles recomendam HQs. Pra você que gosta.
Legal.
O Vi também gosta, daí eu dei uma olhada. Tem um quadro de reviews literários com review de chá. Tem vários quadros. Eles têm uma websérie chamada Desaventureiros, que é tipo uma série super produzida com o After Effects, não, como é que é?
Efeitos especiais,
isso. Efeitos especiais e coreografia e um monte de coisa baseada em RPG. E eles têm as séries, as campanhas de RPG deles, parecido assim, na mesma vibe do Critical Role e do Skyfall, que a gente recomendou aqui. E é brasileiro, é um canal relativamente pequeno e que eu tô assistindo uma série deles e tô gostando bastante. Então fica aqui a recomendação para quem quer conhecer novas mesas de RPG PTBR. E humor light, humor tranquilo, humor mais leve para compensar, contrabalancear.
Muito obrigado, Fê.
Não, mas joguem Cartas Controversas com seus amigos, vocês vão rir muito, é sério.
Não jogue com seus pais, mas jogue com seus amigos.
Não, jamais jogue com seus pais ou qualquer membro da família, assim.
Não, eu falei, você vai jogar com a família, joga com o primo, aquele primo que tem a sua
irmã. Essa daí do quanto mais melhor, Fê, pra você ter uma noção, teve alguém que jogou a carta incesto. Quanto mais melhor.
Tem uma carta incesto no jogo. Que é assim, light perto de outras coisas.
Incesto é light perto do que tem aí.
Gente, é light. Que fantástico. Fantástico. A gente precisa jogar no próximo rolê.
Sim.
Ai, mas muito bom, gente. Obrigado pela presença, obrigado pela paciência. E nós nos vemos no próximo episódio. Beijo.